Personex. Introdução ao tema. Guião de áudio. Antes de começarmos, uma nota breve. Isto é uma introdução ao tema, em linguagem acessível, criada com a ajuda de inteligência artificial. É um primeiro contacto, não é uma exposição técnica rigorosa, nem a última palavra. Quem quiser os detalhes e a formulação exata, vai encontrá-los no panfleto escrito e no white paper. E agora ao que interessa. Lembrem-se do momento em que alguém vos fez mal e vocês sabiam que tinham razão. Não suspeitavam. Sabiam. Tinham tudo preto no branco. Papel, testemunhas, data. O vizinho minou-vos a vedação. A empresa não vos pagou a fatura. A repartição destruiu-vos meio ano de vida com um carimbo que ninguém queria assinar. E vocês disseram a vocês próprios que não iam deixar as coisas assim, que se iam defender. Ganharam coragem, puseram por escrito o que tinham e foram exigir justiça. E depois bateram numa parede. Não na má vontade de uma pessoa. Numa parede. Num sistema que vos ouviu, acenou com a cabeça e depois vos disse uma coisa que vos ficou na memória até hoje. Disse-vos sim, é uma injustiça, mas não façam nada, porque senão ainda vão ter um problema maior. Comigo. E vocês desistiram. Quase toda a gente acaba por desistir, não por não terem razão, mas porque o custo de terem razão passou de repente a ser mais alto do que a própria injustiça. A justiça revelou-se em bem de luxo, uma coisa que só se pode dar ao luxo quem tem dinheiro que chegue, tempo que chegue, nervos que cheguem e advogados que cheguem. E a maior parte das pessoas não tem isso tudo junto, portanto engolem, dão meia volta e seguem em frente. E é exatamente este o momento em que nasce a ideia de que vos vou falar aqui. Reparem numa coisa nesta história. O Estado reconheceu a injustiça. Não vos disse que estavam enganados, disse-vos que tinham razão, mas recomendou-vos que ficassem calados. E quem concorda com esta lógica, quem a aceita como normal, esse torna-se, segundo o autor da ideia que aqui estamos a analisar, um bocadinho cúmplice. Porque o mundo funciona assim, em grande parte só porque nos habituamos, porque nos parece normal que as regras sejam escritas por pessoas que nunca vivem com as consequências delas. O político que aprova uma lei e ao fim de um ano já está noutro sítio. O funcionário que emite uma decisão e nunca chega a conhecer a pessoa a quem essa decisão dizia respeito. Uma camada de gente cuja única qualificação verdadeira é saber jogar aquele jogo e ser simpática, que domina a arte de se apresentar. E ao mesmo tempo, à nossa volta vive imensa gente que sabe tomar conta de si e dos que a rodeiam melhor do que muito representante eleito. Só que nunca lhes passou pela cabeça andarem a vender-se. É este o problema. E agora chega a ideia. Vou tentar dar-vos a ideia toda numa só frase, para saberem onde quero chegar. E depois, vamos analisá-la com calma. Imaginem uma rede de reputação. Uma rede na qual vocês criam a vossa própria identidade, a partir das vossas próprias chaves, de maneira que ela não pertence a nenhuma repartição, nem a nenhuma empresa. Pertence só a vocês. Deixam-se convidar para a comunidade por pessoas que já estão lá dentro e vão construindo aos poucos a vossa reputação com aquilo que fazem e com aquilo que conseguem documentar. E quando vos acontece uma injustiça, não vão pedir esmola a um guichê. Apresentam aquilo que têm, a comunidade olha para isso e decide se e como atinge quem vos fez mal. Não é nada em que tenham de estar pendurados o dia inteiro como numa rede social. É uma ferramenta a que se pega só quando é precisa. Está no vosso bolso e quando chega a injustiça, tiram-na de lá. É tudo. É esta a ideia, no seu núcleo. Talvez soe bonito demais. Por isso não vos vou deixar sair daqui com a sensação de que é só mais uma utopia. Vamos analisar em que é que isto tudo assenta e por que é que na verdade poderia funcionar. Toda esta construção se apoia em cinco coisas. Chamemos-lhe cinco pilares para não nos perdermos. Vamos percorrê-los um a um e vão ver que isto não é filosofia. É mais engenharia. O primeiro pilar é a voluntariedade. Ninguém vos obriga a entrar nessa rede. Não têm de entrar. Podem viver a vida inteira cá fora. Mas há aqui um senão, e é honesto dizê-lo já. Depois de entrarem, já não podem apagar os vossos atos. Não podem exigir o direito a que a rede não saiba nada sobre vocês. Se houver nela registro sobre a maneira como se comportaram, isso depende só de vocês. Da maneira como se comportaram. Voluntariedade aqui não quer dizer que escolhem só as partes bonitas. Quer dizer que a entrada é livre, mas as consequências são reais. O segundo pilar é a organização. Um indivíduo sozinho nunca muda um sistema. É também por isso que todo o poder, desde sempre, vigia sobretudo uma coisa: a maneira como as pessoas se juntam, a quem permite associar-se e a quem não permite. A ideia do Personix responde a isso, dizendo que a comunidade tem de crescer de baixo para cima, a partir de quem vocês conhecem e em quem confiam, e não de cima, a partir de quem alguém vos atribuiu. E, sobretudo, essas comunidades têm de receber nas mãos ferramentas a sério, para não andarem só a brincar as comunidades, mas para conseguirem mesmo fazer alguma coisa. O terceiro pilar é a resistência. Às vezes chama-se a isto incensurabilidade, mas digamos-lo em linguagem simples. O caminho para a mudança não pode depender de alguém lá de cima vô-lo permitir. Se fosse possível desligar essa ferramenta, alguém a desligava. Por isso tem de ser construída de tal maneira que o custo de acalá seja astronômico, tão alto que nem um Estado disposto a pagar pela vigilância de cada pacote que passa pela rede lhe consiga chegar. Não é que seja difícil de proibir, é que tem de ser praticamente impossível de financiar. O quarto pilar é o consenso. E aqui começa a ficar interessante, porque a própria solução tem de conter uma maneira de chegar a acordo e, ao mesmo tempo, uma maneira de obrigar quem quebra o acordo. Atenção, não se trata de acharmos todos que está tudo bem e ficarmos todos contentes. Nada de acordos em que todos ganham, em que sorrimos e apertamos as mãos. Este consenso nasce da pressão. Concretamente da pressão sobre a hipocrisia, e já vamos explicar como. Não por votação, não por assinatura debaixo de nenhum documento, por pressão. E o quinto pilar é a incorruptibilidade. Esta é a segunda linha de defesa, e esta aponta para dentro. O terceiro pilar, a resistência, protege a rede por fora. Só que a rede também pode apodrecer por dentro. Alguém suborna uma autoridade. Alguém compra as pessoas que estão encarregadas de avaliar. E a incorruptibilidade não é um truque esperto que resolva isso de uma vez. Nasce da conjugação de vários princípios que se reforçam uns aos outros e que enredam a corrupção em custos tais que ela simplesmente deixa de compensar. Antes de passarmos a ver como é que isto tudo se aguenta, tenho de vos dar duas coisas nas mãos. Sem elas, ficaria sempre uma questão a martelar-vos a cabeça. Por que é que alguém havia de acreditar naquilo que eu escrever nessa rede? A primeira coisa é a identidade. Nessa rede, vocês criam a vossa identidade sozinhos, a partir das vossas próprias chaves e não de um papel passado por uma repartição. Não pertence ao Estado nem a nenhuma empresa. Pertence só a vocês, e podem ter várias. E a essa identidade vão se juntando declarações que fizeram um trabalho honesto, que cumpriram a vossa palavra, que são quem dizem ser. A isto chama-se identidade descentralizada. Ninguém vo-la passou e ninguém vo-la tira. A segunda coisa é a maneira como uma declaração entra na rede de forma a ter algum peso. E aqui temos de distinguir três pessoas diferentes, porque cada uma faz uma coisa diferente. Se as misturarem todas numa só, isto deixa de fazer sentido. O primeiro são vocês, o emissor, aquele que quer declarar alguma coisa, que entreguei tal coisa, que alguém me tratou de tal maneira. Vocês lançam a declaração para o mundo. Só que a vossa palavra, sozinha, não chega. Se chegasse, qualquer um podia escrever o que lhe apetecesse sobre quem lhe apetecesse, e estávamos outra vez nas redes sociais. Portanto, juntam à vossa declaração uma segunda pessoa, a autoridade. É alguém de confiança que reforça a vossa declaração, ou vos examina as provas e confirma: isto eu vi e bate certo. Ou aposta logo a sua própria reputação e responde pela veracidade com o seu nome. Imaginem um notário cujo sustento inteiro depende daquilo que assinou ao longo da vida. A autoridade joga do vosso lado, empresta à vossa declaração um pedaço da reputação dela. E como vive dessa reputação, não a empresta a qualquer um. E agora o terceiro, e não o confundam com a autoridade, porque é um papel completamente diferente. O verificador é aquele que deixa mesmo a vossa declaração entrar na rede, ou a recusa. E esta pessoa não está do vosso lado. Também não está do lado da autoridade. É imparcial. E, sobretudo, não são vocês que a escolhem. Quem vai verificar a vossa declaração é decidido pela rede. Uma função especial designa-o para cada declaração, de tal maneira que o emissor não tem forma de lhe mexer. E atenção, não pensem nisto como um simples sorteio. Não é que possam tentar vezes sem conta até vos calhar alguém simpático. Aquele que a rede vos atribuir para a vossa declaração é aquele com quem vão fazer o percurso. Não o escolhem, não o compram e não fogem dele. Rege-se por regras que tenha fixadas publicamente a partida. E se recusar a vossa declaração, não é o fim. Vão a uma nova tentativa, outra vez com quem a rede vos designar, mas mais caro. E por que assim? Por que é que a rede que vos atribui o verificador e não vocês próprios? Precisamente para que ninguém possa julgar a sua própria causa. Se fossem vocês a escolher o verificador, escolhiam um amigo, ou compravam-no, e adeus imparcialidade. Ao ser a rede a decidir, fora do vosso controle, esta porta das traseiras fica fechada. Pronto. Tem uma identidade que vos pertence. Tem uma autoridade que trazem convosco para reforçar a vossa declaração com o nome dela. E tem um verificador, imparcial, que a rede vos atribui para a vossa declaração, e não vocês. Vamos agora ver como é que destas coisas nasce algo que se aguenta sozinho. Esta é a parte mais bonita da ideia toda. E quero que a percebam, porque depois tudo o resto encaixa. Isto assenta numa assimetria. Num desequilíbrio entre quanto custa ler uma coisa e quanto custa escrever uma coisa. Olhar para o historial de alguém nessa rede é quase de graça. Barato, rápido, ao alcance de qualquer um. Mas escrever um novo registro, afirmar alguma coisa sobre alguém, isso custa-vos qualquer coisa. E de forma demonstrável. Tentem ver isto assim. Um sistema de reputação vale exatamente aquilo que custa lá meter uma mentira. Quando escrever é de graça, como conhecemos das redes sociais, aquilo enche-se de ruído e de disparates, e qualquer um pode escrever lá o que lhe apetecer, sobre quem lhe apetecer. Quando escrever é caro e verificável, só sobrevive lá dentro aquilo que é razoavelmente exato. E atenção! Não porque as pessoas se tenham tornado subitamente honestas. As pessoas não mudam, mas porque é o preço que expulsa a desonestidade desse mercado. Mentir simplesmente deixa de compensar. E agora atenção a uma coisa, para não aguardarem mal na cabeça. Não é verdade que registar uma injustiça seja barato. Isso seria um equívoco perigoso. Barato é ler. Escrever custa-vos esforço verificável. E é precisamente esse esforço que serve de seguro contra a difamação. Quanto pior documentarem a vossa declaração, mais caro vos vai sair esse registro. É isto que mantém a rede toda limpa. Esse registro custa-vos, na verdade, em três planos. Custa-vos tempo, porque têm de esperar que alguém verifique a vossa declaração. Custa-vos energia, porque têm de montar e assinar um documento como deve ser. E custa-vos dinheiro, porque quem verifica cobra por isso. E estas três coisas podem, em parte, trocar-se entre si. Podem pagar mais e poupar tempo. Podem sacrificar mais energia e poupar dinheiro. Mas há uma coisa que não podem comprar, e essa é a reputação. Essa não a compram por dinheiro nenhum. Essa têm de a juntar com o vosso comportamento ao longo do tempo, passo a passo. E é exatamente esta coisa, o facto de a reputação não se poder comprar nem contornar, que torna a rede toda resistente a uma enxurrada de identidades falsas. Criar 1000 identidades novas é coisa que qualquer um sabe fazer, mas dar a cada uma delas um historial verdadeiro e uma reputação verdadeira, isso não se falsifica em massa. E aqui tenho de acrescentar depressa uma coisa, para que isto não soa mal. Quando digo que escrever custa dinheiro, não quero dizer que atirem esse dinheiro pela janela fora. É que, em grande parte, ele volta para vocês. Lembrem-se de que o verificador não é nenhuma instituição estranha. É outra vez alguém da comunidade, e podem ser vocês próprios. Quando verificam declarações de outros, são pagos por isso. E aqui está a graça. A longo prazo, para uma pessoa honesta e moderada, isto quase se equilibra. Aquilo que pagam pelos vossos próprios registros volta para vocês, sob a forma de recompensas por verificarem os outros. A vossa declaração verdadeira e útil aproxima-se assim de um depósito reembolsável. Pagam, mas aquilo volta. Fica de fora apenas uma pequena parte para o funcionamento da rede. Já uma mentira ou um registro vazio e radical, esse nunca volta. Esse é pura perda. E daqui sai uma regra simples. Não perdem nada quando vêm com a comunidade. Só perdem quando vão contra ela. Portanto, para uma pessoa honesta que reclama de uma injustiça verdadeira, o custo da justiça encolhe quase até zero. Caro paga só quem mente ou exagera. Vamos ainda um bocadinho mais fundo, porque aqui está a segunda genialidade. Quem é que vai afinal avaliar a vossa declaração? Quem vai ser esse verificador? Pois bem, isso não se consegue adivinhar de antemão. Não se consegue comprar. Nem vocês, nem o eventual atacante sabem, antes do tempo, de quem é a boa vontade que vai ser precisa. E agora o melhor. Quando um verificador vos recusa a declaração, isso não quer dizer que acabou. Quer dizer apenas que vão tentar outra vez, mas mais caro. Aquilo empurra-vos para uma nova tentativa, para outro verificador, que a rede vos volta a designar. E é daqui que nasce aquilo que se pode chamar radicalismo caro. Quanto mais selvagem for a coisa que querem fazer passar, mais ela vos vai custar. Isto compõe-se de três custos que se somam, e vou dizer-vos quais são, porque são bem ilustrativos. O primeiro é o número de tentativas. Uma declaração credível é aceita pelo primeiro ou segundo verificador e pronto. Uma declaração problemática precisa de ronda atrás de ronda atrás de ronda, e cada ronda a mais custa dinheiro. O segundo custo é o documento inchar. Cada ronda cola-lhe mais metadados, de maneira que uma declaração que passou por 20 rondas é 20 vezes mais volumosa do que aquela que passou a primeira. E o terceiro custo é o prêmio de risco. Um verificador disposto a assinar por baixo de uma coisa duvidosa cobra mais por isso. Por uma declaração credível, a tarifa base. Por uma controversa, talvez o triplo. Por uma radical, 10 vezes mais e possivelmente bem mais. E esta parcela não cresce devagar. Esta dispara. E agora a frase mais importante desta passagem toda, para não me interpretarem mal. Isto não é censura. Nenhuma declaração é proibida nessa rede. O sistema não avalia o que é verdade. Ele põe preço ao risco. Até a declaração mais radical pode passar e pode ser publicada. Só que é um preço que reflete o quanto a rede, no seu conjunto, a considera credível. Uma coisa verdadeira sobre a maneira como o vizinho vos minou a vedação passa quase de graça. Uma mentira desavergonhada, dizer que alguém de quem simplesmente não gostam é um assassino, também podem tentar fazê-la passar, mas vão pagar por ela tanto que a vontade vos passa. Não é uma proibição, é um preço. Ligada a isto há uma figura que convém imaginar, porque vão precisar dela. Imaginem a autoridade como um notário cujo sustento inteiro depende do seu passado. Quando assina por baixo de uma declaração, aposta nela um pedaço da sua própria reputação. E agora os números, porque é neles que está a beleza. Construir reputação é lento, digamos 2% para cima por cada trabalho honesto, passo, passinho, passinho. Mas perder reputação, isso é uma catástrofe. Tranquilamente 70% para baixo por uma única falsidade. Imaginem um notário desses, que ao longo dos anos construiu uma reputação de 85%. Aparece-lhe alguém e oferece-lhe um suborno para assinar uma coisa que não é verdade. Se se mantiver honesto, com o tempo sobe a 87, vem mais clientes, pode cobrar mais. Se aceitar o suborno e assinar a mentira, cai para 15, 12 anos de reputação construída, deitados fora numa tarde. E nós não estamos a dizer que esse notário é um homem moralmente virtuoso, nada disso. Estamos a dizer que a corrupção está a um preço tão alto que simplesmente não lhe cabe nas contas. Um trabalho falso custa-lhe mais do que 1000 trabalhos honestos juntos. E para ser rigoroso na matemática, para que o suborno lhe compensasse, esse suborno teria de pesar mais do que aquilo que ele arrisca. E ele arrisca as duas coisas, a probabilidade de ser apanhado e também o tamanho da reputação que perde se for apanhado. E ainda por cima, todo o valor daquilo que juntou até ali. E como a reputação pode crescer sempre mais, ao passo que um suborno razoável tem um teto, mais cedo ou mais tarde, Corromper-se deixa simplesmente de compensar a quem quer que seja. Aqui vem a incorruptibilidade em ação. Não é um apelo à consciência. É contabilidade. Muito bem. Temos rede, temos reputação, temos verificadores. Mas o que é que fazemos com isso quando acontece a injustiça original? Como é que se faz justiça, sem juiz, sem tribunal, sem uma autoridade central que diga, culpado, inocente? E aqui, temos de ser honestos sobre uma coisa desagradável que todos trazemos cá dentro. As pessoas precisam de sentir reparação. Precisam de ver que a quem fez mal, isso não compensou. É uma necessidade quase sombria, mas é real. E quem a nega, está a construir sobre areia. Se olharmos para a história, quantas vezes é que a questão não era se o processo tinha sido perfeitamente limpo? A questão era que a sociedade precisava de ver alguém castigado. Esse sinal para o resto da sociedade, o sinal de que a injustiça não passou impune, costuma ser mais importante do que o ponto de vista da própria vítima. O Personix não nega esta necessidade sombria. Pega nela e transforma-a em algo útil. O que é afinal um castigo? É uma forma de humilhação de quem fez mal, através da perda dos seus privilégios. Para que a vítima e quem está à volta sintam que fazer mal não compensa. Isto tem duas condições. O comportamento nocivo não pode compensar, e ao mesmo tempo, quem sofreu o mal tem de receber essa sensação de reparação. Só que como é que se castiga alguém sem tribunal e sem polícia? Assim, eu não posso mexer nos bens de outra pessoa. Isso não é possível. E também não é o que quero. Mas posso declarar publicamente que os meus próprios bens e as minhas próprias posses só ficam acessíveis em determinadas condições. Que quem se comportou de determinada maneira não entra na minha casa. Não faço negócio com ele. Não o deixo passar. E é público, propositadamente público, para que os outros vejam qual é a minha posição e possam formar uma ideia sobre mim. E aqui chega a mágica da autorregulação pelo preço, que têm mesmo de ouvir, porque é o cerne de toda esta justiça sem juiz. Imaginem que começo a decretar castigos brutais por ninharias. Que qualquer pessoa que olhe torto para mim passa a ser para sempre um criminoso. O que é que acontece? As pessoas à minha volta começam a ver-me como um doido desproporcionado. Fazer negócio comigo passa a ser arriscado, porque nunca se sabe quando é que me zango também com elas. Os meus custos de negociar seja o que for com alguém disparam e as pessoas começam a fugir de mim ou só fazem negócio comigo em piores condições. O extremismo põe preço a si próprio. Mas atenção, funciona também ao contrário. Se pelo contrário, for demasiado condescendente, se tolerar que as pessoas me enganem e for sempre desvalorizando, também não me ajuda nada. As pessoas à minha volta começam a ver-me como um risco. Como alguém que também vai ser condescendente com quem lhes fizer mal a elas. E por isso pagam-me do outro lado. Entre estes dois extremos, entre a dureza insana e a moleza sem limites, há um meio termo razoável. E é o preço que vos empurra para lá sozinho. E é precisamente por isto que o autor diz que a justiça deixa de ser um bem de luxo. Não que registar uma injustiça não custe nada. Isso não. Custa esforço verificável. Justamente para que o registro signifique alguma coisa. Mas está ao alcance. Esse registro é permanente e as consequências são reais. E é essa a diferença em relação aos dias de hoje, em que exigir os nossos direitos custa mais do que a própria injustiça. Há ainda uma subtileza que essa rede consegue e os tribunais não. Ela não distingue entre terem violado a lei ou terem violado a vossa própria palavra. Para ela, as duas coisas são um sinal igualmente legível. Se eu anunciar em algum lado uma regra e depois me desviar dela, essa diferença aparece e custa-me qualquer coisa. A hipocrisia é cara nesta rede. E isso é uma coisa que o mundo de hoje quase não consegue penalizar, porque a hipocrisia não é crime. E há ainda outra coisa a que estamos habituados nas salas de tribunal e que aqui não se aplica. Em tribunal, a culpa é um ou é zero, ou culpado ou inocente. Nesta rede, não é assim tão binário. Aqui trata-se de acumular sinais. Uma única acusação de roubo, não provada, não desencadeia a condenação do acusado. Desencadeia antes uma certa desconfiança em relação a quem acusa. Ora, está aqui alguém a apontar o dedo a outra pessoa. Vamos lá ver quem é este que aponta. Só quando aparecem vários indicadores independentes, vindos de fontes diferentes e não combinadas entre si, é que isso tem peso. O que decide é se as testemunhas são independentes umas das outras, se o padrão bate certo, se as datas encaixam. E quando alguém aponta repetidamente o dedo a outra pessoa sem razão, isso é avaliado como difamação e paga-o a reputação dele próprio. O mentiroso não prejudica a vítima, prejudica-se a si mesmo. E depois há a reparação voluntária, que é uma bela coisa humana. Quando quem fez mal dá por iniciativa própria um passo para reparar, ainda antes de ficar seja o que for provado, está a abrir caminho a um tratamento mais brando. O castigo cai com toda a força apenas sobre quem não faz nada e só espera que a coisa passe despercebida. Um bocado como quando, no sistema de hoje, alguém conta com varrer a culpa para debaixo do tapete ou com comprá-la. Aqui não. Aqui compensa dar esse passo. E agora uma coisa muito importante, para verem que isto não é brincar aos xerifes. Não têm de ser vocês a executar pessoalmente esse castigo. Nada disso. Podem delegá-lo, exatamente como quando pagam um seguro. Pagam a uma autoridade especializada em fazer cumprir, que o faz segundo regras definidas à partida. Algo como os investigadores, as forças de segurança e os tribunais de hoje. Tudo num só, mas em mercado, e não em monopólio. E quando uma autoridade dessas faz cumprir de forma desproporcionada, ou pelo contrário, não faz cumprir de todo, a reputação dela sofre. E como também ela vive da sua reputação, não se pode dar a esse luxo. Esta delegação é, na verdade, um princípio geral de toda a rede. Podem entregar seja o que for a alguém especializado e retomá-lo a qualquer momento. Isso permite-vos usar especialistas sem perderem o controle final sobre o vosso assunto. E como bônus, aquilo que hoje só os bancos e os grandes conseguem fazer, ou seja, avaliar antecipadamente com quem estão a lidar e qual é o risco, ficaria de repente ao alcance de toda a gente. Alguém vos prepararia por uns trocos um resumo legível sobre a outra parte, em função daquilo que vos interessa. Muito bem. Isto tudo soa bonito em teoria. Mas como é que raio chegamos lá a partir daquilo que temos agora? Aqui tenho de sublinhar uma palavra que é absolutamente central em todo o Personics. Essa palavra é evolução, não revolução. Nada de derrubes, nada de barricadas, nada de noites de facas longas. É que uma mudança brusca desperta sempre resistência e destrói laços a que as pessoas se agarram, porque são os que conhecem. As pessoas protegem instintivamente aquilo que têm, mesmo quando não é perfeito. Portanto, essa transição tem de ser gradual e, sobretudo, tem de ser tal que o sistema antigo não a consiga desligar com um botão. Porque se conseguisse, já estaria desligada. A melhor imagem para isto é uma ponte. Imaginem um rio e nele um velho barco que sempre transportou as pessoas de uma margem para outra. E vocês constroem uma ponte ao lado desse barco. Não proíbem o barco a ninguém, que continue a navegar o tempo que quiser. Mas as pessoas, com o tempo, passam por si próprias para a ponte, porque é mais cômodo, mais rápido e compensa-lhes. Ninguém as obriga, elas passam porque querem. E é exatamente assim que devem imaginar toda a transição para o Personics. Constrói-se uma nova camada por cima do sistema antigo, uma camada que o vai transformando aos poucos numa parte cada vez mais pequena de si mesma. No início, essa camada nova quase se confunde com o mundo antigo. Mas com o passar do tempo, as pessoas mudam-se. As empresas fazem isto com toda a naturalidade. Constroem um sistema paralelo e vão passando os clientes para lá devagar. A única coisa com que é preciso ter um cuidado extremo é não provocar essa revolução violenta, porque isso destruiria tudo. E por que o dinheiro? Por que puxar isto tudo pelo dinheiro? Porque o Estado é, no seu núcleo, um fluxo de dinheiro. É com dinheiro que paga o seu aparelho de coação. Esse último elo que faz cumprir fisicamente as regras. Sem dinheiro não há monopólio da violência. Quando o dinheiro começa a emperrar, o Estado recua, porque não tem com que pagar a quem o mantém vivo. E o dinheiro tem uma propriedade excepcional. A pressão sobre ele pode ser exercida de forma voluntária, pacífica e transparente, Não é preciso ameaçar ninguém. Não é preciso fazer nada pelos ares. Isso seria terrorismo, e o Personix distancia-se disso com toda a dureza. Basta que o dinheiro comece a correr por outro caminho. E para isto o Personix tem quatro ferramentas que se apoiam umas nas outras. Nenhuma delas chega sozinha, mas juntas aguentam-se como uma parede. Vamos por ordem. A primeira é um sistema fiscal completamente simples, e serve de isco à entrada. Uma única taxa sobre todos os rendimentos, sem exceções, sem férias fiscais, sem deduções para empresas, sem incentivos para os amigos. Uma frase, em vez de milhares de páginas de leis, que ninguém percebe, de qualquer maneira. E como cada pagamento está ligado, de forma verificável, à identidade que o fez, o controle é trivial. E agora o truque. Essa taxa é definida um bocadinho mais vantajosa do que aquilo que pagam no sistema antigo. Portanto, tem um motivo para entrar. E mais, essa carga vai baixando de ano para ano, o que torna o sistema novo cada vez mais atrativo e faz com que as pessoas passem para lá cada vez mais depressa. A segunda ferramenta é talvez a coisa mais divertida de todo o Personix. Chama-se Registro Eletrônico de Despesas, mas a essência percebe-se logo. Lembram-se do registro eletrônico das vendas? Daquela faturação eletrônica que serviu para vigiar cada venda de cada pequeno empresário. O Estado partia do princípio de que cada um de nós o anda a roubar. Pois bem, isto é exatamente a mesma coisa, mas virada de pernas para o ar. Agora, não somos nós a vigiar o pequeno empresário. Agora somos nós a vigiar cada despesa individual do Estado. O Estado não recebe um cêntimo para pagamento nenhum, enquanto esse pagamento não passar por este crivo. Em cada despesa tem de estar escrito para quem vai, por que vai e para quê. E o resultado são dados públicos em bruto, para dentro dos quais qualquer pessoa pode olhar e analisá-los. Aquilo que os organismos de controlo não conseguiram em anos de trabalho está de repente à distância de um clique. E nem sequer tem de passar por um novo sistema fiscal por causa disso. Basta que em cada pagamento vigiado depositem uma pequena caução reembolsável, digamos uns euros, e quando estiver tudo em ordem, recebem-na de volta. Serve apenas de filtro contra spam, para que ninguém entupa o sistema com 1 milhão de registros disparatados. E esse registro pode ser introduzido por qualquer pessoa. O neto pelo avô que já não consegue. O vizinho, a quem a Câmara não repara o passeio partido há anos. O empresário, a quem o Estado não pagou a fatura. O funcionário, que simplesmente exporta os dados. E sabem o que acontece aos partidos políticos? Transformam-se. De beneficiários do dinheiro dos nossos impostos, passam a fornecedores de análises. Em vez de viverem de subsídios, vão oferecer aos seus apoiantes panorâmicas sobre que despesas estão em ordem e quais não estão. E as despesas do Estado feitas à pressa ou sem sentido tornam-se automaticamente as primeiras candidatas ao corte. A graça bonita da coisa é que a faturação eletrónica nos dizia na altura: partimos do princípio de que cada um de vós nos anda a enganar. Isto é a mesma lógica, apenas invertida. Agora é o Estado que se justifica perante os cidadãos. E como diz o autor, se o lado negro não hesitou em vigiar-nos assim, por que havíamos nós de hesitar em vigiá-lo a ele? A terceira ferramenta dá dentes a isto tudo. É a possibilidade de decidirem vocês próprios sobre uma parte dos vossos impostos. Na primeira ronda, o Estado recebe o dinheiro de qualquer maneira. Mas na segunda ronda já não. Na segunda ronda, quem decide é a análise feita na primeira. Uma pequena percentagem dos vossos impostos é encaminhada por vocês próprios para onde quiserem, desde que a vossa identidade cumpra algumas condições. Por exemplo, que sejam cidadãos verdadeiros e adultos. E esta percentagem cresce de ano para ano, talvez de 5% hoje para dezenas de por cento daqui a 10 anos. E agora, pensem no que isto significa. A luta política muda de sítio. Já não se trata apenas de deitar um papelinho na urna uma vez de 4 em 4 anos e depois passar 4 anos a ver o que fizeram com ele. De repente decidem todos os anos, com euros concretos, para onde vai o vosso dinheiro. E atenção, vocês não estão a fugir aos impostos. Pagam-nos por inteiro. Só que são vocês a encaminhá-los. E a quarta ferramenta, a alavanca que liga isto tudo. E é só graças a ela que a coisa se torna uma força real. É uma plataforma de negociação com o Estado.
Funciona assim. O Estado recebe o dinheiro, por assim dizer, à última da hora, só quando cumprir as condições de transparência, quando fizer a correspondência da despesa corretamente e a documentar. E na rede vai-se formando uma espécie de lista de espera de pessoas dispostas a aderir. E assim que esse grupo cresce até uma dimensão economicamente relevante, tão grande que já poderia pôr em causa o crescimento de toda a economia, é então que aquilo se ativa. É então que a desobediência civil passa a ser uma ameaça credível, e não apenas um gesto de meia dúzia de entusiastas. E o Estado cede, primeiro naquilo onde tem uma defesa fácil e onde não há poupanças a procurar. Os pagamentos problemáticos, os que estão ligados à corrupção, esses vai segurar até ao fim. Mas a pressão crescente acaba por o obrigar a recuar de todas as posições. E, ligada a isto, há uma coisa maravilhosa. Cidadania sem cartão de cidadão. A partir do momento em que têm uma identidade própria pela qual respondem vocês, aquele documento do Estado perde o seu monopólio. Não precisam de um papel de uma repartição para provar quem são. Têm uma série de identidades vossas, e algumas delas trazem declarações verificáveis e permanentes, que são portugueses, que moram nesta freguesia, que estudaram nesta escola. E essa verificação passa a ser feita por autoridades de mercado, notários, comunidades locais, empregadores, que respondem com a sua reputação por essa identidade ser mesmo vossa. E esses dados vão sendo verificados através da rede uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. E daqui sai uma coisa enorme. Quem pertence à comunidade já não é decidido por um funcionário atrás de uma secretária. É decidido pela própria comunidade, através desses sinais de reputação. E agora estou à espera de uma objeção, porque é a objeção mais inteligente que se pode fazer a isto, e merece uma resposta honesta. A objeção é esta: vocês estão aqui a substituir o mercado por uns pontos de reputação. Estão a introduzir mais um sistema em que, em vez de preços, se contam umas notas de comportamento. E foi exatamente nisto que naufragaram todas as economias planificadas. Sem mercado e sem preços não se consegue calcular nada. É um beco sem saída. É só mais uma utopia de cabeças espertas que julgam que conseguem ser mais espertas do que a realidade. Pronto, esta objeção é séria e digo-vos já que está errada, mas não porque aqueles velhos economistas que avisaram contra o planeamento não tivessem razão. Tinham. Está errada porque o Personix não faz aquilo que eles criticavam. Ouçam com atenção, porque isto é importante. O Personix não abole o mercado, não abole os preços. Deixa os preços fazerem exatamente aquilo que sabem fazer. Aquilo que faz é alargar o cálculo de mercado a um domínio onde hoje não existe medição nenhuma. O argumento clássico contra o planeamento diz que sem preços, não se sabe quanto se deve produzir de cada coisa, nem o que é escasso e o que não é, porque os preços são o sinal que carrega o conhecimento disperso de milhões de pessoas. E isso continua a valer. O Personix não lhe toca. O Personix limita-se a acrescentar, ao lado do preço, um segundo sinal. Um sinal sobre o quão arriscada é a pessoa com quem querem fazer negócio, sobre o quão fiável ela é. O preço diz-vos quanto custa a coisa, mas não vos diz se o outro vo-la vai sequer entregar, ou se vos vai enganar. E este segundo sinal faltava, ou existia apenas em formas que só confirmavam aquela crítica. Porque esse risco também se mede hoje. Mas de que maneira? O Estado fala através dos seus registros. Só que esses são lentos e podem ser censurados. Os bancos têm as suas pontuações. Só que isso é um monopólio fechado, para dentro do qual não vêm. Plataformas como os vários mercados online, ou as transportadoras, têm estrelinhas e avaliações. Só que essas não as levam convosco quando saem para outro lado. A recomendação do vizinho funciona, mas não escala para além da aldeia. E todas estas maneiras sofrem da mesma doença. Um sabe mais do que o outro. Os economistas chamam-lhe o mercado dos limões, por causa dos carros usados. Quando o comprador não distingue um bom carro de uma porcaria, começa por prudência a oferecer um preço médio. Só que pelo preço médio, o vendedor honesto de um bom carro não quer vender, e vai-se embora. E no mercado ficam só as porcarias. Esta doença destrói a confiança à nossa volta, em todo lado. E o Personix opõe-lhe um segundo sinal, publicamente verificável, caro de falsificar e barato de verificar. Portanto, resumindo, nós não estamos a eliminar o cálculo econômico. Estamos apenas a retirar o monopólio sobre a infraestrutura que permite calcular o risco da outra parte. A rede de reputação torna o mecanismo de mercado mais completo e não mais marginal. E há um limite que tenho de reconhecer honestamente, porque sem ele, estaria a mentir-vos. A reputação não substitui os preços. Não substitui o preço do trabalho, o preço dos materiais, o preço do capital. Aquele velho argumento sobre os preços continua a valer, e o Personix não o contesta. A reputação é apenas um complemento, um sinal para uma única dimensão que o preço sozinho nunca deu. E essa dimensão é a fiabilidade do outro. E já agora, isto nem sequer é ficção científica. As redes de reputação funcionaram na história. Os mercadores medievais, que comerciavam à distância por todo o Mediterrâneo, sem um único tribunal comum, mantiveram esse sistema todo de pé, apenas graças a uma reputação verificável. E funcionou durante gerações. E aqui tenho de travar um pouco e dizer uma coisa que talvez não seja esperada, mas que está no Personix desde o início, e é aquilo que me conquistou nele. Isto não é um salvador, não é um milagre, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode falhar, pode ser mal usada, e sozinha, não resolve nada. O autor da ideia dilo sem rodeios. Provavelmente não existe nenhum caminho no qual esta atrapalhada de hoje seja arrumada por outra pessoa em vosso lugar. Nenhum herói vem a cavalo. Nenhum botão único, nenhum líder único, nenhuma aplicação única conserta isto. O Personix oferece uma maneira de sair desta armadilha. Mas o trabalho vão ter de ser as pessoas a fazê-lo. Vocês, nós. E há nisto ainda outra humildade que aprecio. Humildade quanto ao futuro. O autor está bastante seguro daquilo que diz sobre como o mundo funciona hoje. Como funciona o dinheiro, como funciona o poder, como funcionam as pessoas. Isso tenho medido e defendido. Mas é muito prudente quanto àquilo que virá. Não afirma que este caminho concreto é o único correto, ou o melhor. Afirma apenas que parece coerente e que tem uma vantagem enorme. Dele pode-se recuar. E isto é talvez a coisa mais importante que devem levar da conversa de hoje. A reversibilidade. Cada passo pode ser desfeito, porque no início, o sistema novo limita-se a sobrepor-se ao antigo e muda apenas os incentivos. Apenas aquilo que compensa a cada um. Aos poucos, o antigo vai encolhendo, mas não desaparece de um dia para o outro, e em teoria, pode nunca desaparecer. E se em algum ponto aparecesse um erro de concessão, não é o fim do mundo. Não é uma catástrofe sem retorno. É apenas uma correção. Recuam um passo, corrigem e seguem em frente. E é exatamente isto que torna as revoluções tão perigosas. Numa revolução, não há caminho de volta. Quando aquilo rebenta, rebenta tudo e morre gente. Aqui não. Aqui, quando um caso limite exige que o Estado ainda entre em campo e segure alguma coisa, ele simplesmente entra em campo. É que algumas coisas podem não ter de ter substituto de mercado, por exemplo, a defesa do país. E mesmo que alguma vez fosse preciso, numa crise, entregar poderes extraordinários, como quando os antigos romanos nomeavam um ditador por uns meses, também essa possibilidade pode manter-se. Apenas com a diferença de que a responsabilidade fica em toda essa sociedade descentralizada, e não num único líder, e de que os poderes entregues podem ser retomados muito mais facilmente assim que o perigo passar. Pronto. É isto o Personix em poucas palavras. Pelo menos este primeiro olhar, esta primeira camada. Vamos condensá-lo naquilo que devem guardar, caso se esqueçam de tudo o resto. Vivemos num sistema em que as pessoas que escrevem as regras nunca vivem com as consequências delas. Em que o Estado é capaz de vos reconhecer que têm razão e, mesmo assim, vos recomendar que fiquem calados. Em que a justiça é um bem de luxo para quem tem meios para ela. E o Personix é uma tentativa de inverter isto. De construir, ao lado do mundo antigo, uma nova camada na qual têm uma identidade própria que ninguém vos tira. onde constroem reputação com aquilo que fazem. Onde mentir não compensa, não por moral, mas por causa do preço. Onde uma injustiça se pode documentar de maneira que isso signifique alguma coisa, mesmo que esse registro custe um esforço honesto. E onde se chega a toda esta mudança, devagar, voluntariamente, e de tal maneira que de cada passo se pode voltar atrás. E agora o mais importante, aquilo por causa do qual preparei esta conversa toda. Eu não vos peço que acreditem nisto. Nada disso. A fé é a última coisa de que esta ideia precisa. Peço-vos outra coisa. Que isto vos fique na cabeça. Que pensem nisto. E, sobretudo, que tentem parti-lo. Encontrar o buraco, o sítio onde isto não faz sentido. A fissura na concepção que eu talvez vos tenha escondido aqui. Ou de que eu próprio não faço ideia. Porque é exatamente disto que a ideia mais precisa. Não de admiradores. Precisa de pessoas que lhe peguem e que honestamente tentem refutá-la. Se aguentar, fica mais forte. Se não aguentar, corrige-se ou deita-se fora. É assim que deve ser. Portanto, peguem nesta última pergunta e guardem-na na cabeça depois de desligarem este áudio. Lembrem-se da última injustiça que preferiram engolir. Aquela em que sabiam que tinham razão. E mesmo assim, não conseguiram fazer nada. Quanto é que vos custaria fazer valer os vossos direitos? E se houvesse aqui uma saída, essa camada ao lado do mundo antigo, onde defender-se não custasse mais do que a própria injustiça? O que é que vocês fariam com ela? O que acrescentariam? O que corrigiriam? Por onde começariam? Porque se esta ideia alguma vez ganhar vida, não vai ser porque alguém lhe bateu palmas. Vai ser porque pessoas como vocês lhe pegaram. Por isso, a vez é vossa. E se isto vos apanhou pelo menos um bocadinho, se têm vontade de seguir esta ideia, de lutar com ela e de ver para onde ela avança, subscrevam, para não vos escapar o que vem a seguir. E já agora para terminar, isto foi apenas um primeiro contacto, um olhar de cima. Quase todas as coisas de que falei são tratadas com muito mais profundidade no panfleto e no white paper, e muitas outras nem sequer couberam aqui. Por isso, se isto vos apanhou, aqui fica uma amostra daquilo que lá vos espera. Começo por como aquilo funciona debaixo do capô. Vão ficar a saber como é que a matemática garante, exatamente, que não podem escolher nem adivinhar de antemão quem vai julgar a vossa declaração. E isso sem servidor central nenhum e sem blockchain. Porque quatro portões passa a vossa declaração antes de alguém a deixar entrar ou a encarecer. Vão encontrar lá o truque mais inteligente de toda a rede. Como obrigá-la à honestidade, através de guardiões que nem sequer têm de existir de verdade. Que tecnologia concreta está por trás de a rede não se poder desligar, mesmo que o Estado gastasse nisso o que gastasse? E como é que se pode sequer garantir que um registro digital corresponda àquilo que aconteceu na realidade? Um problema com o qual se debate todo o mundo das criptomoedas. Depois há a resistência e a privacidade. Como é que a rede se defende de milhares de identidades falsas? E por que razão nenhum ricaço compra uma comunidade inteira? Como é isto, na prática, com a vossa privacidade, se podem adotar um nome novo e começar do zero? E o que se pode e não se pode esconder? Como é que ter várias identidades separadas vos pode proteger se viverem num sítio onde a verdade é perigosa? E que a rede tem um botão embutido entre a liberdade e o controlo? Botão esse que não são vocês a rodar, mas sim a vossa comunidade. Depois as coisas à volta da justiça, que vão mais longe. Como é que a partir de milhares de regras pessoais, nasce um contrato social que ninguém escreveu nem assinou? Quem se pode levantar em vossa defesa quando vocês próprios não se conseguem defender? Segundo que critérios exatos é que a rede distingue uma acusação credível do acaso ou da difamação? E como é que a influência assente em cargos e cunhas se transformaria em influência assente naquilo que a pessoa demonstravelmente sabe fazer? E depois as coisas mais afiadas, aquelas em que os autores não fogem à luta. Por que razão uns poucos por cento de inflação, de que quase não dão conta, vos roubam em silêncio e vos atam ao Estado? E por que razão falam da queda do maior esquema em pirâmide da história, o sistema de pensões por repartição, como de um relógio que vai fazendo tic-tac ao lado de todo o projeto? E por fim, aquilo que mais aprecio em tudo isto. Os próprios autores apontam as fraquezas da sua proposta. O problema do arranque a frio, o risco de os custos excluírem justamente os mais pobres, com queixas a apresentar, e ainda a questão em aberto do que acontece quando as mentiras começarem a ser escritas por máquinas em vez de pessoas. Vão encontrar lá também matemática dura, que transforma estes princípios em números e em fórmulas exatas, e não apenas numa história, e vão ficar a saber qual é o próximo passo deles, aquele com que querem pôr a ideia toda à prova ou tranquilamente enterrá-la. Tudo isto, e ainda muito mais, encontram no panfleto e no white paper Personics.